falar um pouco dessa contra o COP30, o que está acontecendo agora em Belém, com a COP, Belém, capital do Brasil, improvisamente. E nada, uma pequena introdução sobre a COP. A gente já sabe, esse é o final mais ou menos da reportagem e tudo. Então a gente sabe já, os escutadores sabem já da
COP. Você quer que fale um pouco mais da COP em si ou da anti-COP da nossa...
Eu preferiria que a gente falasse um pouco
da geral.
É isso.
Sim, porque... tá,
e também da e para concluir tipo sobre a marcha das periferias, porque isso é muito importante.
Pronto, perfeito.
Não sei quem aqui vai começar.
Quer começar? Pode começar. Tranquilo.
Dos impactos da COP ou da nossa anti-COP?
Eu posso falar um pouco dessa coisa mais geral, aí sim. Tu pega também mais geral, porque tu faz uma
e depois eu falo da anti-COP.
É. Pronto. Perfeito. Comecei. Bem, sobre a questão da COP, né? A gente...
Desculpa, não sei se vocês
se apresentar?
É isso, tá. Se vocês não quiserem falar o nome, não tem problema, não,
não
mas
tem problema,
no lugar
tem problema.
Também. Vai.
Bem, sou Fabiano Bringel, eu sou aqui do Centro de Cultura Libertária da Amazônia e milito também na Coordenação Anarquista Brasileira e atuo no movimento sindical aqui no estado do Pará, né? Na categoria dos docentes. Bem, falar um pouco da questão da COP30, né? A gente sabe que a COP30 é, no final das contas, um grande balcão de negócios, onde reúne-se empresas, né? A gente estava conversando aqui, saiu um dado agora recente, a cada credenciado na COP, a cada 25 credenciados na COP, um é lobista do setor petroleiro, né? Então, ou seja... no final das contas, uma grande reunião com um balcão de negócios que envolve tanto o Estado burguês quanto empresas multinacionais nesse processo, né? A grande ausência, geopoliticamente falando, é dos Estados Unidos. A grande presença nessa COP, inclusive pelo tamanho do seu stand, pelo número de atividades que ela tem, é a China, né? Então, assim... Por um lado, a gente tem esse setor, né, o lobista dos petroleiros, né, do setor petrolífero, que procura, portanto, manter a matriz energética como está, né, essa matriz energética, né, baseada no combustível fóssil. Porém, existe um outro setor dessa burguesia nesse balcão de negócios que quer fazer uma transição energética. Essa transição energética ela passa... Por lobistas também, que envolve um setor também da mineração, mas não de hidrocarbonetos, que é a questão das terras raras, né? E aí talvez a grande questão que a China, né, tá fazendo essa transição tem baseado nas suas reservas de 40% das terras raras no mundo estão na China. Né? Tem muita terras raras na Índia e o Brasil também não fica atrás. Ele fica mais ou menos em terceiro lugar com 20% de reservas de terras raras. Essas terras raras são 16 substâncias minerais. Essas 16 substâncias minerais elas, né, compõem ali um conjunto que vai servir para a produção de baterias, para garantir a longevidade das baterias, né, que vai servir tanto para drone militar, quanto para indústria da informática, né, e uma série de funções ligadas ao meio informacional, que a gente chama, né, Big Tech, enfim. Então, assim, a burguesia ela não é monolítica nesse processo. Né? Então, nós temos, além... dessa questão da terra rara, nós temos a questão da financiarização do processo da natureza, por exemplo, através de uma política do governo brasileiro, que é chamada TFF, que conduziu um fundo que hoje já arrecadou 6 bilhões, muito aquém do que eles queriam, né? Mas já arrecadou. Estão negociando com outros países, né? Uma contribuição, a Alemanha, por exemplo, ficou de dar, mas não definiu ainda, né? E que, no final das contas, responde a um processo de financiarização da natureza com esse fundo. No final das contas, um projeto neocolonial novamente, que tem como pano de fundo o capital financeiro nessa lógica. Para além disso, nós temos o mercado de carbono. Esse mercado de carbono também como uma grande commodity, como mercado financeiro, que também vem sendo negociado, né? E afeta diretamente os territórios protegidos na Amazônia, como por territórios ribeirinhos, como territórios indígenas, como territórios quilombolas, né? As unidades de conservação, que no final das contas ainda constitui a grande reserva de floresta primária na região amazônica. Então há um processo de apropriação através desse capitalismo verde financiarizado, né, que também está jogando por dentro da COP, portanto disputando, né, fatias desse recurso nesse processo de comercialização.